equipe do América segunda-feira no simpático, no agradável Estádio Independência de Belo Horizonte. Matheus Camargo, boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Tubarão se preparando para o jogo contra o América na próxima segunda-feira. Já começamos a vislumbrar, talvez, a entrada desses caras na equipe, né? Agora eles, com a documentação sendo preparada, provavelmente, como disse o Reinaldo, hoje no período da tarde, mais gente deve ser oficializada no BID da CBF, né? Que é onde importa, né? Que é onde o jogador tem que estar para jogar na próxima segunda-feira. O Londrina que anunciou também o Pablo Diego, agora de maneira oficial, né? O Pablo Diego que até vinha conversando com alguns amigos, alguns colegas, é claro, um jogador que faz a ponta direita, faz até mesmo a ala direita, mas chegou a atuar até centralizado em alguns momentos, né? Sendo essa flecha, esse jogador de velocidade, dá para pensar em utilizá-lo até mesmo como o jogador a ser a companhia do ataque ali de um centroavante, ou ele sendo o último jogador do ataque. Quero muito ver como o próprio Rogério Micalli vai pensar na utilização do Pablo Diego, até porque o Londrina perdeu o Bruno Santos, mesmo que vá ao mercado encontrar um novo Bruno Santos, eu classifico praticamente como impossível, né? Um jogador não vai chegar aqui fazendo 7 gols em 4 jogos, não vai chegar sendo artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, pode até conseguir ter um bom desempenho, mas não vai ser rápido como vinha sendo o artilheiro do Londrina na competição. Mas meu outro destaque, Matheus, vai pra França, né? E aí acho que já a gente vai falar um pouquinho mais, mas já destacando, eu nunca vi em Copas do Mundo, nas Copas do Mundo que eu vi, uma seleção como a da França, né? Uma seleção que é o equilíbrio perfeito em todos os setores, é inacreditável alguns momentos da França na Copa do Mundo, né? É a melhor seleção que eu já vi em uma Copa do Mundo, e se ela não vencer a Copa do Mundo, o problema vai ser da Copa do Mundo, né? Acho que a gente já, os mais antigos já passaram por isso com outras seleções, mas é algo inacreditável, né? Em todos os setores, o goleiro é um goleiraço, a zaga é uma defesa espetacular, o meio campo você perde o primeiro volante, você ganha um primeiro volante que é tecnicamente também um assombro, né? Que é o Mano Kone, e o ataque a gente já falou várias vezes, pra mim é a melhor seleção que eu já vi em qualquer Copa do Mundo, Matheus.
Tá certo, já a gente vai falar sobre o Copa do Mundo, sobre a França, sobre a definição das equipes que vão para a semifinal, as seleções que vão para a semifinal da Copa do Mundo. Meu caro Fiore Luiz, boa tarde, o seu destaque.
Tudo bem, seu Jota Matheus.
Tudo bem, Fiore.
Nossos companheiros aí da mesa, nossa audiência. Bom, dois saíram no BID, né? Os dois laterais, né? O Nino Paraíba e o Arthur. Agora é aguardar, principalmente, como disse o Reinaldo, o Tarek, volante, e o João Vitor, também volante. Aí provavelmente, né, difícil entrar jogando, mas vamos aguardar. Já é alguma esperança de pessoal começar a sair no BID. O América, rapaz, é um negócio incrível, né? 16 rodadas. Foram disputados 48 pontos. O América ganhou 6, meia dúzia. E se ele ganhar do Londrina, ele passa a Ponte Preta, ele vai para 9 pontos e a Ponte cai para a Lanterna com 8. Então a possibilidade, acho que pela primeira vez nesse campeonato, né, que o América pode sair da última posição. Mas, como sempre, não tem jogo fácil, Londrina tem que jogar tudo o que sabe e um pouco mais.
Agora, é interessante, né? Um toquezinho aí sobre o América, também com os companheiros, porque o América tem alguns jogadores que você não admite estar num time em tanta má fase assim. O caso do William Bigode, embora em fim de carreira. O caso daquele centroavante argentino, estava no Atlético Paranaense, me fugiu o nome agora. O caso do Manuel, zagueirão, que jogou no Atlético, jogou no Fluminense. É time para ser último colocado, Matheus Camargo?
Não, a gente já falou sobre isso, né? O América tem um elenco que a gente olha algumas peças e chama atenção, né? Tem o Gabriel Barros, né? Que é um bom atacante também. O Ricardo Silva, que é bom zagueiro também, que tá lá há algum tempo. É uma equipe que não dá pra gente entender como ela tá naquela situação. Agora, o América é um pouco um Frankenstein, né? Todos esses jogadores aí, um chegou um momento, outro chegou no outro, outro chegou agora. Ele tá tentando se organizar, só que não conseguiu se organizar até agora, né? Tá com o Humberto Loser aí algumas rodadas já, tá tentando dar uma vida pro time, mas é o América que não consegue nem empatar jogos, né? Ele perde todos, é impressionante. Ele ganhou só aquele jogo do Fortaleza, que foi meio que um acidente de percurso positivo pro América, mas se você não pegar esse Frankenstein e transformar numa personalidade, num time com personalidade, num time de fato, não vai adiantar. Tem bons jogadores, de fato, mas jogadores já na descendente, vários deles, né, como a gente falou, mas é uma equipe que realmente não é pra estar na última colocação.
Aliás, o Reinaldo, até o técnico, né? Não é pra estar nessa situação, né? O Loser é um técnico pretendido aí, de bom cartel no futebol.
Claro, Brasil. Claro, sem sombra de dúvidas, né? Um baita treinador, só que chegou acho que há 3 rodadas, né? Então, é aquela história, né? O América, que você destacou aí em termos de nomes, o Matheus, é uma prova viva daquela grande diferença que existe entre elenco e time, né? Uma coisa é você ter o elenco. É. Outra coisa é você ter o time formado, né? Você juntar esses caras para formar um time. E é muito difícil a situação do América, porque o próprio treinador acabou de chegar e você tem. Você citou aí o Manuel. O Manuel chegou outro dia também, né? Acho que é o 4º jogo que ele fez. O último jogo dele, então é muito complicado. Você vai colocando, né, um ponto aqui, outro ponto ali. De repente, o América pode não ter o tempo hábil, né, para juntar esses bons jogadores, individualmente falando, e transformá-los, né, num time competitivo. Talvez esse seja o grande desafio, né, do Humberto Loser, adiantar os processos para tentar ainda fazer o América jogar bola, né?
12:00 em Londrina, você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, na rua Guaporé, 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E atenção, hein? Tem promoção. 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou então em dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Chegando para o seu destaque, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E o Londrina Futsal joga hoje, Matheus, lá na cidade de Brusque, pela 10ª rodada da Liga Feminina de Futsal. A equipe londrinense está apenas um ponto do G8 da Liga e joga hoje às 19h30 em Brusque contra o Barateiro. O Barateiro que ainda não perdeu na competição. O Londrina Futsal está na 10ª colocação com 10 pontos. Já o Barateiro tem 25 pontos até aqui, em 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Não conhece o que é derrota ainda na Liga Feminina de Futsal. A equipe londrinense está muito próximo do G8 da Liga Feminina de Futsal e precisa de um bom resultado hoje. Depois dessa partida de hoje contra o Barateiro lá em Brusque, terá mais 3 jogos. Na 11ª rodada, joga contra o Leoas da Serra de Santa Catarina. Na 12ª rodada, pega Telêmaco Borba aqui do Paraná, jogando fora de casa. E na 13ª rodada, joga em Rio Verde, Goiás, contra o Clube Resenhas. O Londrina Futsal, da técnica Jane Borim, ainda tentando a sua classificação para a segunda fase da Liga Feminina de Futsal, Matheus.
Legal, força moçada, vamos buscar a classificação. Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Vamos falar de Copa do Mundo, agora eu quero deixar no ar, por que se perde tantos pênaltis nesta Copa do Mundo, hein? Os craques estão perdendo pênaltis, se não é craque não perde pênalti, como é que fica essa situação, moçada?
Eu acho que, por exemplo, o Lionel Messi nunca foi um grande batedor de pênaltis na história, na vida dele, né? Em 2022 com a Argentina, ele faz muitos pênaltis, até mudado um pouco a batida, mas ele sempre teve o grande ponto baixo da carreira do Messi, se há algum ponto baixo na vida do Lionel Messi, que pra mim é o maior que eu já vi, é a penalidade máxima. E o Mbappé, mesma coisa, esse ano no Real Madrid ele perdeu 4 pênaltis, né? Teve a polêmica se quem tinha que bater era o Mbappé ou era o Vinícius, os dois perderam vários pênaltis na temporada no Real Madrid. Então, passa muito pela característica do jogador e também pelos goleiros, né? Ontem, por exemplo, o Mbappé pegou um goleiraço na frente, que é o Bono, né? Um dos melhores goleiros do mundo, que fez a escolha dele de jogar na Arábia Saudita, mas é um dos melhores goleiros do mundo, já tinha brilhado. O Bono, por exemplo, ele tem uma estatística que é absurda em Copas do Mundo, bateram contra o Bono, o goleiro de Marrocos, 9 pênaltis, só entraram 2. né? 7 pênaltis perdidos contra o Bono nas duas Copas do Mundo que ele jogou. Ontem ele pegou mais um. Agora, acho que o principal ponto não é perder o pênalti, né? Como se reage ao pênalti, né? O Messi, no jogo passado da Argentina contra o Egito, perdeu o pênalti. Depois até chorou, né? Falando, meu Deus, eu precisava resolver. Resolveu, né? Deu uma assistência, fez o gol. E o Mbappé perde o pênalti. Tem aquela reta final de primeiro tempo em que ele continua aparecendo. E ele faz um gol que é um absurdo ontem, né? O gol do Mbappé é um golaço de novo. É um dos maiores jogadores da história das Copas do Mundo. E jogando numa seleção que é toda encaixada, não pra ele, mas encaixada coletivamente, e ele consegue explorar essa coletividade da França pra brilhar. Então acho que pra mim o que importa é como se reage ao pênalti perdido. E Messi e Mbappé mostraram porque eles são Messi e Mbappé.
Acho que esse é o grande ponto.
Vocês deram uma indireta no Vinícius ou não? No Vini Júnior? Aliás, não foi o Vini, o Vini que bateu Bruno. O pênalti, foi o Bruno Guimarães. Mas o Bruno Guimarães não figura, né? Com todo esse estrelato, apesar de ser um grande jogador, né?
Mas eu acho que aí o ponto é como a seleção brasileira não reagiu ao pênalti perdido, né? Independente se foi o Bruno, se fosse o Vini, se fosse o Neymar, se fosse qualquer um, como perder no pênalti e reagir, seguir no jogo, porque o jogo segue, né?
Sabe o que eu acho? Essa questão dos grandes craques, né? Perdendo pênalti em Copa do Mundo, e aí você pega o Messi, são dois pênaltis perdidos, né?
E aí... Messi é o jogador que mais perdeu pênalti na história, são quatro na história das Copas.
Pois é, então é um dado, não preocupante, mas acho que é um dado, é uma estatística que humaniza esses caras, né? Porque muitas vezes quem está na arquibancada, até mesmo aqui, do lado de cada microfone, a gente tem o costume de achar que esses caras são máquinas, e não são. Eles também falham, né? Só que aí acho que o Matheus tocou no assunto e a gente estava debatendo isso aqui fora do ar. A maneira de você reagir àquele fracasso momentâneo. Os grandes craques, eles erram e eles não deixam cair o nível. Eles vão continuar fazendo com a mesma personalidade. Os jogadores, mais ou menos, quando eles cometem um erro grave, a tendência é a parte psicológica acabar e o cara não consegue jogar mais. Então, que bom, entre aspas, que Messi perde pênalti em Copa, que Mbappé perde pênalti em Copa, porque muitas vezes, aqui no nosso quintal, um jogador perde pênalti e a gente acha que o cara é o pior ser humano do mundo. Não é, né? Isso é bom porque humaniza um pouco a situação.
Agora, é um histórico antigo, né, Fiore, de perda de pênaltis em Copa do Mundo e momentos decisivos, né? O próprio futebol brasileiro já teve, né? Aquela cérebre queda na Copa em razão de pênaltis perdidos, né?
Eu não sei, eu tive uma impressão que ele não bateu bem o pênalti. Você bate um pênalti rasteiro, né, naquela circunstância... Ali você tem que bater pênalti pelo alto, aquela estatura que o goleiro tem ali. Ele, quando você chega na bola, ele já está caindo, né? Mas em todo caso, agora eu estava observando o time. Agora, o problema é de equilíbrio emocional, né? O Messi perde pênalti, vai lá e faz. Mbappé perde pênalti, vai lá e faz. Agora, olha, tem esse artilheiro que, nossa, é fora de série. Esse aí é um cara marciano, esse Mbappé aí. Mas tem um tal de Olise na França, rapaz, e ó, tem o Dembélé e tal, mas esse Olise, ele tá em todos os lugares do campo, que baita jogador, viu, Matheus?
Pois é, uma seleção da França é formada por tamanho e por qualidade, né? Isso é que é incrível, né, a seleção, Matheus Camargo?
Como eu disse, né? Pra mim, é a maior seleção que eu já vi em Copas do Mundo. É questão de equilíbrio mesmo de time, né? De todos os setores, você tem um jogador de um nível altíssimo. E se você perde um, você tem outro, né? Por exemplo, até brincava com o Reinaldo, mas, pô, lembra de algumas seleções aqui? Era um timaço, mas o goleiro era mais ou menos, tinha aquele negócio, tinha um zagueiro mais ou menos. A França não é assim. A França, ela tem um goleiro que é um goleiro espetacular, que é Mike Manhã, que é goleiro do Milan, ela perdeu o seu volante titular durante a Copa, agora o Tchouaméni, que deve voltar talvez na semifinal, ela tem o Manu Koné, que é, né, um volante da Roma, que é um volantaço, ela tem uma questão ali com o Rabiot, que muita gente não gosta do Rabiot, que é o segundo volante, mas na França ele vira, sei lá, um negócio extraordinário, se em clubes ele não joga, na seleção ele joga, e o ataque da França é o ataque mais poderoso que eu já vi em uma seleção em Copas do Mundo, né? O Fiore lembrou do Olise, né? O Olise é um jogador que no Bayern ele joga como ponta direita, na seleção ele joga como 10, o Mbappé ele joga em qualquer ponta, em qualquer beirada, e na seleção francesa ele é o centroavante e ele é um fazedor de gols nato, e a França tem o melhor do mundo, e a gente nem fala tanto do melhor do mundo que é o Dembélé, né? Então assim, é uma seleção que é impressionante em todos os setores, por isso que é a melhor que eu já vi.
E aí quando precisa olhar pro banco, você tem, né? O Barcolá, você tem Doué, são jogadores realmente espetaculares. Eu também, eu vendo o jogo ontem da França, e a gente pode fazer uma comparação recente, né? Agora, a curto prazo, a seleção brasileira, que repito, não está pronta, né? Longe de estar pronta como seleção, a seleção foi enfrentar Marrocos, mas foi um parto para empatar o jogo, né? Foi um esforço descomunal para o Brasil não ser derrotado por Marrocos. E com justiça, até porque o Marrocos jogou muito bem. E ontem a França parece que estava brincando com essa mesma seleção marroquina. Foi 2-0 com um pênalti perdido e com o melhor em campo sendo o Bono, o goleiro de Marrocos. Ontem, se o jogo tivesse terminado, sei lá, 6-0, 7-0, teria sido perfeitamente normal e sem esforço. Isso é uma clara indicação do poderio francês, eu confesso. A minha primeira Copa do Mundo como profissional fazendo a cobertura aqui pela Paiquerê foi em 98, quando coincidentemente a França foi campeã do mundo naquela tragédia para nós na final. Mas olha, eu nunca vi, desde 98 para cá que eu cubro Copas do Mundo, né, acompanhando de perto, eu nunca vi uma seleção tão qualificada como essa seleção da França.
Bom, hoje tem Espanha e Bélgica. A Espanha é favorita, né, moçada? Não dá pra admitir que não seja, né?
Sim. Muito favorita, né? A Espanha, inclusive a Espanha é, dizem, né, o antídoto pra França, porque a Espanha na Eurocopa de 24, ela bate essa França, tanto que tem uma entrevista agora que começou a circular do Lamine Yamal, um moleque, um adolescente, né, fala muita coisa, tem 18 anos, mas ele falou, né, a França não é favorita de nada, a gente ganha deles há 2 anos, né? Então, assim, justo, né, adolescente falando, mas a Espanha pode ser sentido, né, é um time que é muito coletivo no sentido de, tem um estilo de jogo que é muito espanhol, né? Tava vendo alguns comentários, se a Espanha tirar a camisa da Espanha e você colocar a seleção feminina, na seleção masculina, seleção sub-15, sub-17, sub-20, ela é a Espanha de colete, porque tu não sabe o jeito que ela joga, aquela toqueira danada, né, aquele jeito de jogar. É uma equipe sem tantos valores individuais quanto a França, né, mas tem um menino que é um fenômeno, que é o Lamine Yamal. Contra a Bélgica hoje, ela vai enfrentar uma equipe que é muito física, e aí, até olhando pro jogo, o técnico da Bélgica, ele tomou a atitude mais acertada possível, tirou as estrelas, né, ele tirou o Lukaku do time, ele tirou o De Bruyne do time, manteve só o goleiro, né, que é um goleiraço, que é o Courtois, e montou um time físico, pra combater para tentar ganhar da Espanha hoje na combatividade, no embate físico, porque na bola, no chão, realmente a Espanha é muito favorita, e aí a gente pode ver um grande Espanha e França na semifinal.
Agora, o Matheus Camargo, se passar do jogo de hoje, a França vai ter bem mais dificuldades, né?
Sim.
No jogo contra a Espanha, mas aí é um jogo da gente assistir ajoelhado.
É jogo de gente grande. Aliás, os prováveis jogos da semifinal realmente são super jogos, né? De um lado, França e Espanha, que a gente acredita, e do outro, Inglaterra e Argentina. Quer dizer, dois jogos de 4 times realmente para sair faísca nessa semifinal. Que inveja que dá, né? Já estivemos em tantos momentos desse e hoje temos que assistir os momentos dos outros.
É a tristeza que dá, né, Matheus? É que, por exemplo, hoje a gente podia estar falando de um jogo de amanhã de um Brasil-Inglaterra, né?
Exato.
Era para ser um Brasil-Inglaterra amanhã, uma coisa espetacular, né? Um jogo que ia mexer, né? Ia ser quarta de final contra a Inglaterra depois de 2002, né? Como o Brasil passou naquela oportunidade, infelizmente tinha um Haaland na nossa frente.
Tá certo, às 16h hoje, Espanha e Bélgica, amanhã às 18h, Noruega e Inglaterra, e às 22h, Argentina e Suíça. 12h24, Fabinho Fernandes traz o recado do ouvinte, Fábio.
O Alexandre lá de Ourinhos, Alan Al e Roger Silva são treinadores fracos. Enquanto isso, o ótimo técnico Adilson Batista abandonou a carreira. Uma pena. Adilson Batista é muito melhor também que o Rogério Micali. Eu acho que Adilson Batista já era, né? Não tem mais nem
agora
como.
Agora nem dá pra comparar mais, né? O cara nem é mais treinador.
outra coisa, o Adilson já parou há tanto tempo, sempre tem isso aí, né? Pelo amor
de Deus. O João da Silva, dos três que saíram, só o Bruno Santos vai fazer falta. O Clóvis, espero que o Londrina não perca o embalo depois da saída dos principais jogadores do time. O Vanderlei, será que a CBF já sabia que o Brasil seria eliminado precocemente, por isso não parou a Série B do Campeonato Brasileiro? A pergunta aqui do Vanderlei.
Não, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque não tinha jogador da Série B na Copa do Mundo. Ah. O que ela fez foi adiantar agora a volta do Campeonato Brasileiro, tanto que quarta-feira que vem, para quem tá com saudade, já tem Campeonato Brasileiro de volta.
O Darcy, a seleção do Marrocos não ofereceu resistência à França. A seleção se omitiu de jogar bola ontem. O Jairo Lopes, o América Mineiro não ganha do Londrina, não. O Júlio César, com todo respeito à opinião do amigo, que a França é a melhor seleção das Copas. Grande time, sim, porém não chega a ser melhor que as seleções do Brasil de 70, que foi campeã, e a de 82, que não chegou ao título.
Não dá pra comparar o presente com o passado.
Então.
Eu falei sobre o que eu vi também, né?
O Matheus falou do que ele viu e eu tô falando de quando eu comecei a cobrir Copa do Mundo em 98.
Aí vocês perguntam pro Fiore e eu. Eu vou lembrar de 58, né, Fiore Luiz? 58, aquela super seleção, ganhou na semifinal da França de 5-2, ganhou na final da Suécia de 5-2 e outras grandes seleções brasileiras que nós tivemos, inclusive conquistando títulos, né?
Mas não dá para esse tipo de comparação, eu não gosto do Brasil. Toda comparação é odiosa.
Não dá para comparar, né, Fiore, porque são tempos distintos, né? São eras distintas. Agora, o que você pode falar é a proporção do que a seleção fazia, né, com seus adversários. Brasil
pode
de 50...
falar do Ronaldo Gaúcho, do Ronaldo, do Rivaldo.
Por exemplo,
esse pessoal, né?
O Brasil de 58 passou por cima. A Copa de 70, a gente precisa lembrar que o Brasil ganhou da Itália na final por 4-1.
4-1, exatamente.
4-1 sobrando em campo. Então, naquele momento, proporcionalmente falando, a seleção brasileira era uma espécie de França hoje. Porque se a gente pegar agora os últimos resultados da França nessa atual Copa do Mundo, até agora ninguém ofereceu resistência para a França, né?
O Fabinho. O João Donizete, o Matheus Camargo está apaixonado pela França. Ainda bem que a França não é a Argentina.
Eu gosto de futebol e futebol bem jogado me agrada demais. E inclusive essa seleção da Argentina não joga nada do que jogou em 2022. A seleção argentina é o Messi e um monte de catado lá.
E na minha opinião, a França só perde pra ela mesma.
Só.
Exato. Do jeito que tá jogando hoje.
Pode, daqui a pouco, coisas do futebol, de repente, exatamente. Pode até acontecer alguma coisa. Mas... pelo que tá fazendo até aqui, né? É muito diferente o time.
Eu queria estar apaixonado pela seleção brasileira, não me deixaram.
O Roberval Faria, adivinha quem vai ressuscitar o América Mineiro? Quem não ganhou que não ganhou de ninguém? Esse time é o Londrina, não vai não, viu, Roberval? Wilson,
Meu Deus.
Pelo andar da carruagem, França e Argentina farão a final da Copa do Mundo. São os melhores e precisamos reconhecer. A França não vai deixar passar essa, diz aqui o Wilson. O mestre Merenda e a filha Eduarda estão ligados no bate-bola. Um abraço, mestre. O Dirceu Couto, que o Leque não ressuscite o América Mineiro na Série B. O Bruno, nunca se tem o mérito do goleiro, e sim da ruindade de quem bateu. Os goleiros nunca têm méritos, diz aqui o Bruno. O Newton, a França será campeã, beira a seleção de 1970. O doutor Adalberto Bacarim, também participando com a gente, qual a justificativa produtiva que um cidadão tem para comparar o Adilson com o Micali numa hora dessas? É a pergunta aqui do doutor Adalberto Bacarim, Matheus.
Meio-dia e 29 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Lembrando que segunda-feira, a partir das 17h30, teremos a nossa grande jornada esportiva Londrina e América de Belo Horizonte, direto do estádio Independência, na capital mineira. Repetindo, Copa do Mundo hoje tem fechando o segundo jogo desta fase quartas de final, Espanha e Bélgica, às 16h. O intervalo comercial e na volta vamos falar do Londrina. Tem gente nova para entrar no time, tem o ajuste do time para o jogo de segunda-feira. O assunto será o Tubarão.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill. A churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:30.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige muitos cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nesta época do ano? Presenças do Dr. Denilson Noronha Freire, pneumologista e geriatra, doutora Deise De Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e doutora Renata Gomes, pediatra, alergista e imunologista. Apresentação, JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube no canal da Paiquerê 91,7.
Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 33 em Londrina. Vamos em frente com o nosso bate-bola da equipe total nesta sexta-feira, falando da preparação do ajuste do Londrina, da chegada de novos jogadores para campanhas que seguem no Campeonato Brasileiro da Série B. Você, Reinaldo?
Pois é, Matheus, e a título de informação, né, a gente precisa destacar o que está acontecendo nesse momento, né? Poderá acontecer algo novo à tarde? Sim, eu creio que vai acontecer. Mas nesse momento, dois jogadores que recentemente foram contratados, o técnico Rogério Micali, ele pode contar para o jogo de segunda-feira lá em BH contra o América com os dois laterais, né? Que saíram no bid, o Nino Paraíba, que aí disputa a posição com o garoto, Cauê Leonardo, e o Arthur, que disputa a posição com o zagueiro que tem jogado improvisado na lateral esquerda, Heron. Como o Arthur, até por fato do Arthur, né, ser um jogador da posição, e também tem a história, né, que ele recentemente estava lá no América, não é informação, é apenas uma suposição minha mesmo, né? Eu acho que o Arthur tem tudo para ser titular já no jogo contra o América. Ah, mas o Heron tá jogando bem? Tá. Mas o Heron tá jogando improvisado, né? Então, eu creio que exista essa chance. Na lateral direita, eu acho que aí vai depender muito do modelo de jogo pensado, projetado pelo Rogério Micali. O próprio Matheus Camargo, né? Destacou bem recentemente contra o Cuiabá. O Londrina fez 2-0 lá nesse modelo de jogo, né? Com o Paulinho Mocelin jogando por dentro. E essa formação tática, ela pode ser repetida lá contra o América. Até em virtude da ausência do Bruno Santos e do Iago Teles. Acontecendo isso, Matheus e amigos aqui do Bate-Bola, eu já arriscaria até um aproveitamento do Nino Paraíba. Pela característica de um corredor mais forte, né? Ali pela direita do Nino Paraíba. Então, eu acho que esses detalhezinhos vão pesar na constituição da equipe, né? Repito, nesse momento, pelo BID, Arthur, lateral esquerdo, e Nino Paraíba estão em condição de jogo. O Londrina aguarda para tarde, né? Sair a publicação dos volantes João Vitor Tarik e também do próprio Pablo Diego, que se sair no BID, também arrisco a dizer que ele tem boa chance até de jogar na próxima segunda-feira.
Olha, começando pelas laterais, o Fiore, eu acho que o Nino Paraíba e o Arthur vieram para serem titulares no time do Londrina.
É, precisamos ver como é que eles estão também, vamos devagar. Claro, Arthur, bom jogador, Nino Paraíba, vi jogar tantas vezes, tal. Precisa ver, tão legal, vinham jogando, estão tudo bem, 100% fisicamente. Se não, deixa no banco, põe no segundo tempo, né?
Agora, das laterais, você concorda que devem assumir, com o passar dos dias, a titularidade, Matheus Camargo?
É, eu não sei se já para esse jogo contra o América, mas eu acho que é algo que fatalmente vai acontecer, né? São dois jogadores de um nível de Série B que chegaram. Questão de tempo, eles vão chegar para jogar. Acho que o Cauê é uma gratíssima surpresa, né? O Cauê, eu acho que é um jogador que o Londrina não esperava encontrar. Tanto é que o Londrina começa. Não, ele não começa, né? A teoria seria começar com o Maurício na lateral direita, ele não começa, né? Ele é afastado antes do primeiro jogo, vai embora. Depois entra o André Dominique não para de ter lesão, né? Impressionante. Aí é contratado o Everton não consegue render. E aí o Cauê era a quarta opção para lateral direito do Londrina na Série B. E o moleque com 20 anos vindo do Linense, jogando muito bem, né? Dando uma segurança, uma personalidade para jogar. Então eu não sei se neste momento é justo você tirar o Cauê. Mas é fatal que o Nino Paraíba vai ocupar essa posição em algum momento. Porque o Nino Paraíba é um cara de 40 anos, é um cara que taticamente ele pode entregar pro Londrina algo que o Londrina vai perder com as saídas do Bruno Santos e o Iago Teles, que é uma profundidade, que é um gás a mais na linha de fundo, né? O Bruno ataca muito essa última linha, o Londrina não vai ter isso com o Gilberto, se for o Gilberto que for o escolhido para ser o centroavante. Então fatalmente vai acontecer do Nino ser o lateral direito. Pela lateral esquerda, também acho que é a mesma situação. Um pouco diferente porque o Arthur é um pouquinho mais defensivo, né? Ele chega ao fundo também, mas o Nino é mais na disparada. Mas o Heron também é um zagueiro, então ele não entrega isso. Então acho que fatalmente os dois serão titulares do Londrina. Eu acho que ainda não contra o América, porque acho que o Mikael ainda vai manter alguma coisa ou outra ali, né? Do time que vem rendendo. O Londrina não perde há 4 jogos, né? A gente viu alguns comentários, parece que o Londrina perdeu vários. O Londrina vende um 5-0, vale lembrar. Mas eu acho que o Mikael, por enquanto, vai manter o time. Mas fatalmente vai acontecer do Nino assumir a lateral direito e o Arthur a lateral esquerda.
Agora, qual dos volantes é o favorito para substituir o André que foi embora?
Bom, nesse momento é o outro André. André Cardoso, nesse momento, é o primeiro volante que está à disposição. Agora a gente vai ter que esperar, né, o registro do BID. Uhum. Eu penso o seguinte:
uma vez registrados, tem dois aí para assumir essa posição. É, eu acho que aí o André vai para reserva de novo.
E o Fabiano, afinal de contas, onde é que tá?
Ah, o Fabiano, ele tem treinado no chamado G3, né?
Mas que castigo longo, hein?
É, mas aí é coisa...
Mas eu acho que o Fabiano nem é mais castigo. Eu acho que o Fabiano perdeu espaço
mas
mesmo.
Mas o Fabiano, né? não é um bom volante?
Ah, acho que ele perdeu espaço. Inclusive, até a gente vai acompanhando nas redes sociais, o Fabiano, eu tenho impressão, até eu tava falando com o Reinaldo, que ele não tá nem por aqui, porque eu acho que ele vai ser integrado lá no time do Copa Paraná. Né? O Fabiano é um jogador que perdeu espaço, tem problemas, a gente já falou sobre indisciplina, e eu acho que é um problema que Londrina...
Então, vamos falar, tá afastado, é isso?
Não, mas eu nem tenho essa informação, só que eu acho que o Fabiano, ele viu o André Cardoso, por exemplo, atropelar ele no time do Londrina, e acho que ficou fora. Infelizmente, o Fabiano, que eu também gostava dele, do futebol dele.
Eu também achei que ele seria titular fácil, né, no time do Londrina. É. Mas, aquilo que a gente fala, né, sempre aqui, e é bom que a gente tenha esse assunto, Fabiano, né? Porque nem só de parte técnica vive um jogador, né? Por isso que a gente fala da complexidade que é um time de futebol. É difícil você juntar 30 caras, escuta, ó, vamos formar uma família, né? Tudo bonitinho, não há não há nenhum tipo de problema de relacionamento, nós sabemos que...
Tomando Guaraná.
Você sabe bem, né, Fiori, como que é, né? Então, é muito difícil, gente, fazer futebol, e eu gosto sempre de falar porque a experiência que eu tive me abriu muito os olhos para esse lado de dentro do futebol, né? É uma complexidade. Preparador físico, muitas vezes, ele tem dificuldade, né, para fazer o cara nos movimentos normais. Eu tive informação agora, não vou falar aqui, vou contar o milagre, não vou contar o santo, por questão de respeito. Mas assim, de jogador agora, que o pessoal da fisioterapia, preparação física, escuta, vamos, filho, vamos. Ó, o João aqui do lado tá fazendo bem, por que você não faz a mesma coisa? E é isso agora, e jogador aí que acha que já, né?
Que acha que é profissional, né?
É muito complicado isso. E é uma pena que o Fabiano tenha enfrentado esses problemas, porque tecnicamente falando, ele mostrou atributos aqui pra ser hoje, por exemplo, se ele tivesse paciência, tivesse um pouco mais até de profissionalismo, agora na saída...
Era
a hora dele, mas aí...
E tem uma informação aqui do Fernando, ele deve saber, o Fabiano nem está em Londrina, foi para São Paulo e não voltou na reapresentação do time.
Quem acompanha as redes sociais do Fabiano, ele tá postando foto lá, acho que ele é de Osasco e tal, por isso que eu até falei, eu comentei, Renato, achei estranho, o Fabiano não tá nem por aqui, né? Acho que ele vai se integrar.
Então vamos esquecer.
Figurinha fora do esquema.
André Cardoso, o João Tavares e o Thales aí, e o Lucas. Pronto, esse é o meio.
A informação, inclusive, que outro dia me passaram, né? Nos bastidores, que Fabiano, o Everton, lateral direito, que chegou aí para ser o titular, já foi titular, inclusive, do time, no lateral direito, André Dominique, o Chumbinho, são jogadores que vão ganhar minutagem na Copa Paraná. Por quê? Porque hoje existe uma estrutura, né, da Esquadra Esportes, e aí vai colocando jogador. Aliás, até em cima disso, né, é um assunto assim que eu acho que é bem relevante. Ontem o BID da CBF apareceu com a renovação de contrato, a extensão de contrato do Kaique Rodrigues. Muita gente nem vai lembrar do Kaique Rodrigues, que é um garoto que no ano passado chegou a ter umas oportunidades no campeonato estadual, né, mas muito novinho. O que o Londrina fez? O emprestou para o Acadêmico de Viseu, para jogar a Liga Revelação, que é uma espécie de liga para jogadores até 23 anos.
Aspirantes, né?
Lá em Portugal. O que aconteceu com o menino? 19 jogos, 10 gols. Aí o Leixões, que já é uma equipe mais estruturada, vai jogar agora na nova temporada da Segunda Liga, queria contratar o Kaique. O Londrina renovou o contrato dele até 2028 e emprestou, né, o jogador para o Leixões. Quer dizer, é um jogador que talvez numa outra situação fosse até dispensado no ano passado, tá lá e aparentemente fazendo gol lá em Portugal, vai virar aí, ou já é até um grande ativo do próprio Londrina.
Meio-dia e 43, Iago Teles foi embora, Bruno Santos também. Como será o ataque do Londrina segunda-feira, Reinaldo?
Tá aí uma boa pergunta. Tem treino agora à tarde, inclusive hoje tem coletiva, né? A gente vai pra coletiva daqui a pouquinho, às 14 horas, lá no VGD, e depois tem treinamento. Eu acho que o treinamento de hoje, ô Matheus, ele vai falar muita coisa, até porque ao longo do treinamento, né, o Micali vai receber essa informação aí de jogadores que estarão à disposição. E a gente pode, eu repito aqui, até o caso do Pablo Diego, né? Por ser um atacante de força, um jogador que faz a beirada do campo, né, em virtude da ausência até do Iago Teles, e aí para você ganhar, né? Ganhar não. Tentar compensar um pouquinho, né? Esse ataque do espaço, o Pablo Diego, ele surge como uma boa possibilidade, porque não somente um, né? O Londrina perdeu dois jogadores com essas características, né? O Iago Teles e o Bruno Santos, e isso interfere bastante no plano de jogo.
Bom, no caso ele jogaria no lugar do entraria no lugar do Iago Teles, já que joga mais pelo lado, né? E o centroavante, seria o Gilberto?
Gilberto, né? Acho que naturalmente agora o Gilberto
já está em condições.
Não tem muito outro também, né?
O outro não existe por enquanto, né? Tanto é que o Londrina tá aí negociando, a informação que a gente tem nos bastidores é que o Londrina o Londrina tá muito otimista em relação a uma negociação que está em andamento. Eu até fui buscar uma informação, né? A respeito do Quirino, que teve o nome comentado nas redes sociais, mas chance zero, né? O Quirino tá lá no Santa Cruz, o Londrina na verdade tá negociando com outros jogadores.
Olha, o ataque então, Vitinho. Gilberto, Mocelin, porque tem o Juninho joga pelos lados, tem o Caio Maia, joga de quê? E o Caio Rafael?
O Caio Rafael é meia.
Desses aí, quem poderia brigar por alguma coisa é o Juninho, até pela característica dele de atacar espaço, mas o moleque tem 20 anos, né? Muito novo, assim, não tá nem perto de estar pronto de jogar uma Série B ainda, mesmo que até quando entrou, até fez um barulho ali e tal, mas eu acho que não tá perto de estar pronto. É o momento do Gilberto. Agora, a minha questão com o Gilberto é física. O Gilberto, ele pode jogar quantos minutos? Ele pode entregar ao Londrina quanto tempo? Ele consegue começar como titular pra sair aos 15, 20 do segundo tempo? Porque o Gilberto não jogou, ele ficou 70 dias sem jogar. Minha questão com o Gilberto é saber quanto tempo ele vai jogar. É por isso que eu acho que o Londrina hoje ele vai ter o Vitinho e o Gilberto, se o Pablo Diego não estiver à disposição ainda, até porque o Pablo Diego tá chegando agora, né, para os treinamentos. Mas fatalmente, se o Gilberto não ficar à disposição e se ainda não chegar esse centroavante que está negociando, o Londrina pode jogar com o Vitinho e Pablo Diego atacando espaço a todo momento.
Pode ser.
Ele pode fazer um ataque só com jogador de velocidade. Agora, eu repito, Londrina não vai conseguir contratar gol como o Bruno Santos entregava.
Agora, atacantes que tem aí fora do BID até agora, o Raí Nascimento e o Pablo Diego, né?
São os dois, né? E aí, eu acho que o Raí Nascimento pode demorar até um pouquinho a mais, porque é uma documentação
internacional,
né? Então, acho que o Pablo Diego sai hoje. E saindo o Pablo Diego, até pelas ausências, né? De última hora. Eu não sei se ele vai jogar.
Tempo, não, pode jogar, jogar de início.
Mas eu acho que ele tem chances, né? Tem chances por causa dessa compensação de força física ali no sistema ofensivo.
Meio-dia e 46 em Londrina, fechando o bloco, trazendo mais informações do Londrina. Você, Reinaldo?
Ô, Matheus, então, esse destaque aí para as negociações, né? Pelo que eu tô sentindo aí, pelo menos mais 3 nomes podem chegar para o Londrina. Um meia e 2 atacantes, ou quem sabe, né? 2 meias e mais um atacante, sendo que esse meia seria o chamado, né? Meia de chegada forte, de pisar na área. O Londrina tá com esses nomes, está em negociação. E fazendo aqui um levantamento, destaque também para os jogadores que estão pendurados com cartões amarelos, que é outro grande problema nesse momento da competição. O Londrina tem simplesmente 8 jogadores pendurados. Kozlinski, que é titular, Vitinho, que é titular, Thales, constantemente titular, Paulinho Mocelin deverá ser titular, o João Tavares, que hoje é titular, e o Cauê Leonardo, também jogador titular. Essa é uma outra preocupação para o momento, Matheus.
Tá certo. Portanto, segunda-feira vai ter gente correndo o risco aí de ficar suspenso para o outro jogo. Mas vamos esperar o jogo de segunda contra o América, 7 da noite em Belo Horizonte. Agora o Fabinho Fernandes volta falando sobre o ouvinte.
Pelo WhatsApp, Matheus, o Sérgio está perguntando aqui, o Londrina não contratou nenhum meia nessa janela, Reinaldo?
Não, tá tentando contratar.
O Gilberto e o Vitor Jacaré?
Não, faz tempo que foi embora, né? Foi desligado faz tempo.
Não gostou do Igapó.
Inclusive, Deus. O Jacaré, ele foi embora faz tempo, ninguém nem percebeu que ele foi embora, e até agora o Jacaré não encontrou outro clube, tá? Até tava indo atrás, quando a gente fala, e o Jacaré foi embora, até agora não encontrou outro clube pra jogar.
O Carlos Alberto, Reinaldo, esses caras que estão chegando, eles estão prontos pra jogar?
Sim, estavam, né? Na ativa, nos clubes de origem.
Eu acho que o que estava mais tempo fora era o Raí Nascimento, mas ele estava jogando em Portugal há 1-2 meses, o resto estava todo mundo jogando ou Série B ou outra competição aí até 1 mês atrás, menos que isso.
Oswaldo da Costa, analisando bem, a única saída que será sentida no Londrina é a do Bruno Santos. O Iago Teles não vinha bem e o André Luiz é fraco. O João do Centro, na Copa América dos Estados Unidos, na disputa de pênaltis, o Chile foi campeão depois do Messi mandar a bola na estátua da Liberdade. O Emerson, como o Leque vai ter 2 times, um para a Série B e outro para a Copa Paraná, o CT da SM Esportes vai ajudar bastante. O Jerry, para você que não acredita no Tubarão, torcedor, vai ser 5-0 para o Londrina, aceita que dói menos. O Antônio Pucinelli, espero que o Leque não perca embalo depois da saída dos melhores jogadores do time. O Raí, o que mata a nossa seleção é a dancinha, tem que dançar com a taça na mão, diz aqui o Raí. O Marlon, a França joga parecendo videogame, entra jogando no modo super fácil. O Alisson, impressionante mesmo a seleção francesa, parecia o Londrina contra o CRB. E o Daniel, a SAF deveria fazer um contrato longo e com uma multa alta para não perder o técnico Rogério Micali, diz aqui o Daniel Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelas mensagens, obrigado a todos pela audiência. O assunto agora, 12:50, é Copa do Mundo com o Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Em mais um jogo de quartas de final de Copa do Mundo, Espanha e Bélgica se enfrentam daqui a pouco em Los Angeles.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. Whats 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930. Pertinho da Rádio Paiquerê.
Mais uma partida decisiva de Copa do Mundo será disputada nesta sexta-feira. A partir das 16h, no horário de Brasília, Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final. O duelo será no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E quem avançar terá vaga garantida entre os 4 melhores da competição. Vai enfrentar a França, que eliminou o Marrocos por 2-0 na semifinal. A Espanha foi líder do Grupo H e se classificou com 7 pontos, conquistados com 2 vitórias e um empate. No mata-mata, já passou por Áustria, ao vencer por 3-0, e Portugal, ao vencer por 1-0. A Bélgica também foi líder do seu grupo, mas com 5 pontos, com 1 vitória e 2 empates. Na 16ª de final, fez jogo dramático e venceu Senegal por 3-2, de virada, após a série perdendo por 2-0. Nas 8ª, fez seu jogo mais emblemático da Copa do Mundo, ao golear o anfitrião Estados Unidos por 4-1, naquele que foi seu melhor jogo no Mundial. Pelo lado da Espanha, o técnico Luis de la Fuente disse, após eliminar Portugal, que sua seleção já havia passado pela primeira final antecipada da Copa do Mundo. Em campo, de la Fuente não terá problemas de desfalques e vai manter a mesma base que tem sido utilizada até o momento no Mundial. Pelo lado da Bélgica, o técnico Rudi Garcia admite o favoritismo da Espanha. Além disso, ele terá que lidar com o desfalque do volante Amadou Onana, que rompeu os ligamentos do joelho direito e está fora da Copa do Mundo. A tendência é que o experiente Van Aken fique com sua vaga. Outros experientes, como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, devem começar o jogo no banco de reservas por opção do técnico Rudi Garcia, assim como foi na goleada sobre os Estados Unidos. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
O inverno está chegando e você vai deixar as infiltrações tomarem conta do seu imóvel? Paredes úmidas trazem mofo, riscos à saúde e graves problemas na estrutura. Não corra riscos. O time da Techstone Tintas tem a solução certa. Proteja sua casa com nossa linha de impermeabilizantes, massa acrílica, tintas acetinadas e emborrachadas. Drible os problemas desse inverno. Faça seu orçamento 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:55.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$ 400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$ 59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$ 74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$ 449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada. SPA/MF.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Londrina Esporte Clube.
Semana começa com Série B do Brasileirão, aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 5:30 da tarde, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 58, dois jogos hoje na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Às 19h em Caxias do Sul, Juventude Vila Nova. Às 20h em Recife, o Sport pegará o time do Botafogo. Domingo às 11h, Operário e Novo Horizontino em Ponta Grossa. 16h, São Bernardo e Cuiabá, Havaí e Náutico. 18h, Atlético de Goiás e Fortaleza. 19h, CRB e Goiás. Segunda-feira, 19h, América e Londrina em Belo Horizonte. 18h, Ceará e Atletique na cidade de Fortaleza. Pela 14ª rodada do Brasileiro da Série C, domingo, 16h, em Anápolis, o Anápolis pegará a equipe do Maringá. Começou a fase quartas de final da Copa do Mundo, ontem Boston, França 2, Marrocos 0, hoje às 16h, Espanha e Bélgica, amanhã 18h, Noruega e Inglaterra, às 22h, Argentina e Suíça. O Palmeiras fez uma proposta milionária para contratar o meia Danilo do Botafogo, que estava com a seleção dos Estados Unidos. Verdão ofereceu cerca de 120 milhões de reais, além do zagueiro Naves. Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. E o Corinthians completou 50 dias de um transfer ban ativo em razão de uma dívida com Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante Martínez em 2024. Timão deve 7.700.000 do negócio. E o Botafogo, fechando, empatou ontem jogo treino com Sampaio Correia 0-0 no estádio Nilton Santos. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência, o Agro na Paiquerê e Boa Tarde Paiquerê 91,7. Mais esportes, 18h no Em Cima do Lance, 20h no Paiquerê Esporte Total. A todos, boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026. Hoje é o dia da pizza.
Ai, sera la nieve saliente, tu sai.
Tudo que é necessário para fazer uma boa pizza vem do agro. Do trigo que vai virar farinha para a massa ao manjericão. Desde que domesticou o trigo há aproximadamente 10 mil anos no crescente fértil da Mesopotâmia, os humanos já produziam uma massa achatada que cobriam com ingredientes. Mas foi na Itália, no século XVI, que deram o nome de pizza, massa acompanhada de banha, queijo, pimenta e o que mais fosse possível naquela época. Hoje nós não conseguimos imaginar a pizza sem tomates, mas originalmente ela não tinha esses frutos, que são nativos da região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e chegaram ao Velho Mundo pelas mãos dos colonizadores espanhóis. Na Europa, inicialmente o povo tinha medo de comer tomate, porque diziam que era venenoso. Conforme um ou outro mais corajoso experimentou e gostou, o medo passou e para chegar à pizza e se misturar com o queijo derretido foi rapidinho. A pizza Margherita, criada em 1889 para homenagear a rainha Margarida de Saboia, tem queijo, tomate e manjericão para lembrar as cores da bandeira italiana. O Brasil produz em torno de 4,5 milhões de toneladas de tomate por ano. Goiás é o maior produtor. O Paraná está na quinta colocação no ranking nacional, com aproximadamente 230 mil toneladas por ano. O município de Reserva fica com o primeiro lugar na produção de tomate entre os 399 municípios paranaenses. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Dia da Pizza foi oficializado no Brasil em 1985. Calcula-se que no Brasil, todos os dias, saiam aí dos fornos em torno de 1 milhão de pizzas. Portanto, fica a dica, celebre esta sexta-feira com uma pizza, de preferência, com muito tomate.